Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Melhor pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão, a rádio do palmeirense feita por palmeirenses.
É isso aí, Cláudio Ritt, 3-2 no sufoco, seu resumo, a galera aqui começa. Falta cancha, mas não falta pro Imperiur, né?
É difícil,
mano, mas o Imperiur quantos anos tem? Quantos anos tem um outro moleque? Poxa, que dificuldade o senhor entender, rapaz!
É, mas vamos lá, fala aí, Claudião.
O negócio é o seguinte, é Libertadores, o importante é a vitória. A gente tá jogando com um time que não é o bam-bam-bam aí, Do país, embora tenha sido vice-campeão peruano, mas não é nada disso, não é. Mas a Libertadores é muito difícil. Tudo pesa, né? Não só o jogo, você ter que ir pra fora, pegar um time que você não conhece, sabe? É um time que tem uma maneira diferente de jogar daquilo que você está acostumado. Mas o Palmeiras foi melhor praticamente em todo o jogo. Por 10 minutos o Palmeiras teve a infelicidade de cometer falhas individuais. A falha na marcação, primeiro a expulsão, né, do Imperiur, que isso atrapalhou demais a marcação dentro da área no momento da cobrança da falta. E depois teve a infelicidade, a infantilidade, né?
Los huevos nas cuestas!
Aí tivemos a infelicidade, né, do Danilo cometer o pênalti, né, de realmente tocar o ombro na bola, né, o braço na bola, e não tinha do que reclamar, não. Né? Eles aproveitaram as duas únicas oportunidades que tiveram, mas o Palmeiras foi melhor por toda a partida. Por infelicidade e dois erros individuais, o Palmeiras cedeu o empate. Mas é isso, a Libertadores é isso. Você tem que acreditar até o final, até o árbitro apitar. Enquanto não apitou, tá valendo qualquer coisa. É chutão pra frente, é falta cobrada rápida, é escanteio, né, jogado na área ou jogado ensaiado. É assim que funciona, não tem essa. Né? Cometemos erros individuais hoje, sim, que poderiam ter deixado, né, o jogo hoje com um gosto muito ruim. Mas o mais importante é que nós acreditamos até o final. E isso é o que contou. E foi por isso que o Palmeiras conseguiu aí a vitória, que vai realmente fazer com que o Palmeiras repense muito, né, da maneira com que enfrentou hoje um adversário, com que não pode cometer erros como cometeram hoje, né, mas o importante é que a vitória veio, isso é o que conta, é o que vai ficar registrado lá na frente, e não o que aconteceu individualmente, mas é importante pra gente realmente repensar.
Ah, ele gostou. Por isso que ele se moveu daí. Vida, hein,
eu ouvi seu comentário, Claudinho. E quando a bola bate no ombro?
E aí? Mas é isso. O importante realmente foi a vitória. Acho que dá pra gente melhorar bastante. A gente tem time, tem elenco pra melhorar bastante o futebol. E hoje, graças ao bom Deus e graças a não desistir, nós conseguimos a vitória.
E pra você, André, esse 3-2 aí, como é que foi, hein?
Ah, então, o Palmeiras tentou complicar aí a situação, né? Mas esse time do Peru é muito, mas muito ruim. De longe é muito ruim. Com um a mais, o Palmeiras ainda era melhor. Tirando ali logo depois do pênalti, da conclusão do pênalti do jogador do Peru ali, que deu uma balada ali no emocional ali, nitidamente, onde ocorreram algumas faltas bestas ali de jogadores do Palmeiras, até podendo tomar uma nova expulsão ali. Mas o time é muito melhor, só que não pode. Aí entra a discussão que você está tendo aí com o garoto aí.
Quando um jogador como o Imperiur faz uma falta, aí não é experiência, falta inteligência, isso, falta qualidade.
Falta outra
quando
coisa.
Quando o Felipe Melo toma,
né,
um cartão amarelo no banco, falta inteligência para um jogador, falta calma para ele. O Felipe Melo já tá no final de carreira. Achar que o Danilo, o Patrick de Paulo, o menino, com uma temporada já tá pronto, aí não adianta. Quando os meninos errarem, você vai ser o primeiro a criticar. Então, assim, eles vão falhar.
Sim,
eles vão, eles são muito bons jogadores. Eu acho que o Danilo é o de todos que subiram. Eu falo isso, quem acompanha nosso trabalho sabe. O Danilo é um dos melhores que subiram. Ele e o Wesley são os mais prontos. Mas não quer dizer que já são craques de bola. Precisa de experiência. Precisa muito mais vivência no futebol. O Renan fez uma falta logo que começou, que entrou. Tomou cartão amarelo. Na sequência, ele só não foi expulso porque não tinha VAR.
Verdade.
Porque o juiz não viu o lance, que ele meteu um cotovelo no rosto do jogador, do zagueiro peruano, ficaria o Palmeiras com dois jogadores a menos. E ele que fez o gol. E certamente os peruanos vão reclamar desse lance,
normal,
porque foi o Renan que fez o gol, né? Mas desculpa te cortar aí, André.
Não, é legal que você ajudou a complementar o resumo aí. É justamente isso que falta em algumas horas. Faltou isso, por exemplo, no jogo contra o São Paulo. Nitidamente faltou isso no jogo contra o São Paulo, contra o jogo do Botafogo. São garotos, cara. Eles vão dar essa ramelada por falta de vivência, cara. De tá jogando com profissionais. Entendeu? Os caras subiram agora. Não adianta querer cobrar tudo isso. É lógico que a gente precisa sim cobrar. E talvez aí entre o trabalho do técnico e da comissão técnica de futebol aí, e mostrar pra esses moleques, cara, vocês podem jogar tudo a perder, porque, por exemplo, hoje foi contra o Universitário, que é um time ruim pra bexiga. Mas e se é contra um River? E se é contra um outro time mais tarimbado, que tem mais cancha, viu, cidadão? Né? Aí já era, cara. Você pode perder um jogo assim, feio.
Exato, né? Um jogo então, ganho praticamente, né?
Então, tem que ficar esperto e é legal que essas... Assim, é legal não, eu não gostaria que acontecesse essas situações, mas o que aconteceu agora é que sirva de exemplo aí pro Abel mostrar, falar assim, aqui, moleque, não dá pra... Né? Não dá pra você dar essas vazas aqui, porque certas horas você não consegue correr atrás do prejuízo. Mas o que vale mesmo, é como o Rich falou aí, é os três pontos. O Rich falou hoje, ele me explicou que quem faz mais gols na partida ganha.
É.
E eu não sabia disso.
Você
não,
cara. Sabia?
Não, mesmo o lance da...
O que você faz aqui?
Você é o professor, porque
que
é falta na,
aqui,
na área. É pênalti. Você sabia disso, Bruno?
Soube aqui, não,
então,
é grave, não.
O cara é gênio, mano. Ele falou que bola no ombro, tudo bem. Falou aqui também, né?
Bola no ombro, né?
Falou que bola no ombro, tudo bem.
Pai do céu.
Bola no ombro é pênalti, Claudio?
Não,
é
não,
falta?
Não. Segue.
Tá certo. Vamos lá para a arquibancada.
Vamos lá para a arquibancada virtual. Você pode mandar o seu áudio para 11961706862.
Arquibancada virtual.
É, mas aí fala aí.
Olá, Web Rádio Verdão, boa noite.
Boa noite.
Eu sou o Danilo aqui de Campinas. Né? Queria falar para vocês que o Palmeiras precisa ficar muito atento nesses lancezinhos, né? Que pode acabar perdendo um jogo por causa de lance bobo aí.
Sim.
Precisa ter mais atenção nisso daí, ter mais responsabilidade em cima disso daí, entendeu? Porque não tem time bobo na Libertadores. O time do Universitário pode ser fraco, pode ser limitado, certo? Cometer diversos erros aí que pouco o Palmeiras pode aproveitar em cima desses erros e fazer um resultado, mas o time não é bobo. Não é um time bobo e quase complicou o primeiro jogo pra gente aí, né? Um resultado com a gente no primeiro jogo. Tem que ter mais atenção em cima disso daí, o Abel precisa bater mais em cima dessa tecla aí e a gente precisa de reforço, principalmente pro ataque, cara. Luiz Adriano ficar fazendo pivô não dá. Ele não vive só de fazer pivô pro pouquinho vem de trás, cara. Ele tem que marcar gol, ele tem que ter mais afinco lá na frente. Né? Precisa de alguém pra poder fazer essa bola chegar mais nele ali pra ele poder marcar os gols. Porque não tá chegando as bolas também e ele tá saindo muito fora da área. Não tá certo isso daí. Precisa botar alguém do lado dele ali ou alguém fazer uma função mais centralizada ali.
É, valeu. Mande seu áudio, 11 96170 6862.
Hoje é um timaço aí, hein? Bruno Massa, André Neri, Claudio Hitt.
Opa.
Cadê o cabeça de ovo?
Os caras não esquecem, né, mano? Coloca o meu, Neri, tá bom.
Fala, Neri, galera da Web Rádio Verdão, que é o Breno de BH, Barra Contagem. É o seguinte, o Dudu resolvendo ficar e o Tati chegando, o Rony vai pra reserva. sendo que foi para mim o melhor jogador da... Ele e o Everton, né? E o Gomes ali, meio que por fora, mas os três ali, mas para mim o principal foi o Rony. É, o melhor da Libertadores, como vai ficar? Valeu, um abraço.
Falou, Breno de BH. Mais um áudio, fala aí.
É, alô.
Alô.
Boa noite, Rádio Verdão.
Boa noite.
Vocês disseram que o time do Peru é ruim, né?
É.
Mas hoje, o Palmeiras pode ter até atacado muito. Mas hoje, ele foi ruim que não ganhou desse time fraco.
Ganhou.
Né? E outra coisa, o Felipe Melo, ele faz falta nesse time aí, viu? Pra dar uma chegada nesses meninos. Ronaldo Juazeiro do Norte.
Juazeiro do Norte.
Rodando.
Rodando. Oi. Oi.
Ele tá ruim, tá ruim. Eu acho que a mulher proibiu ele de assistir o jogo.
Passou no SBT também, não passou?
No final do jogo ele não quis assistir. Falou, ah, empatou, vou dormir, vou tomar banho.
É, mas então, ganhamos. E o time é tão fraco que a gente ganhou com 10. Então, é fraco sim. Só que você não pode... O time pode ser fraco. Ah, minha opinião, o Defensa e Justiça é muito mais fraco que o Palmeiras. E a gente tomou uma traulitada.
E os dois jogos eles foram bem, não foi só no daqui.
Então.
Palmeiras fez dois gols. Pareceu muito o time peruano aí, que não jogou muito bem e fez dois gols.
Então. É, fala aí.
Torcida chata demais, cara. Pô, time vai oscilar, não tem jeito, pô. Vamos torcer, vamos apoiar. Vamos, Verdão.
É o Rafael Melato de Tubarão, Santa Catarina. Vamos lá, fala aí.
Boa noite, Rebe Rádio Verdão, Rafael de Arapiraca.
Ô, Rafael.
Seria uma fatalidade, né? Um pecado, o Palmeiras não ganhasse esse jogo hoje. Sim. Dois lances, né? Que culminaram no empate do Universitário, mas eu acho que isso acabou apagando uns pontos que... O primeiro deles que eu acho que... O Vitor Luiz... Cara, eu acho que ele enganou direitinho nos treinamentos o Abel, porque, pelo amor de Deus, não é jogador de Libertadores. Talvez de um amistoso, um jogo fraco no Paulista. O Luan, por mais que ele se esforce, fez o passo tudo, mas o tempo dele já passou no Palmeiras. Né? Muitos lances dele, mesmo acertando, dava errado. E outra coisa que a gente tem que olhar, gente. Olha os outros times aí. O Santos, que era o melhor time, não sei o que, não sei o que, perdeu em casa, Barcelona. O Flamengo penou para ganhar, né? Ganhou a pulso. O Internacional perdeu o próprio solvente aí, que é um tal de um Alves. O Atlético Mineiro empatou, enfim. Calma, gente, vamos ter calma.
É isso aí, o Rafael de Arapiraca. Vamos lá. Peraí. Mais um áudio aqui. Eu tô esperando a coletiva aqui, enquanto não sai, fala aí.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite, Bruno. Boa noite, Cláudio. O Palmeiras tem um bom esquema tático com três zagueiros. Necessita, na verdade, o que vocês falaram, um pouco mais de experiência. Hoje deu para mostrar que o time não pode perder um minuto sequer atenção, que acaba tomando dois gols idiotas. O primeiro foi uma falha de posicionamento na defesa. O segundo foi a falta de cobertura. Realmente, o Danilo colocou o braço na bola, não dá para dizer que não foi, porque nós somos palmeirenses e nós não ganhamos o jogo roubado. Mas isso serve para demonstrar que o Palmeiras tem potencial para ser o bicampeão da Taça Libertadores. Não estou vendo ninguém jogando melhor. Uma boa noite para vocês e parabéns pela transmissão mais uma vez.
Valeu, xará.
Valeu, Cláudio Longo.
Valeu, Cláudio Longo, obrigado.
Vamos mais um áudio. Esse aqui é da minha terra, Ceará.
Boa noite, galera da web. Mais uma bela transmissão. Cara, o Palmeiras é incrível como ele chama de jogador displicente. Por mais que seja garoto ou veterano, não pode fazer o que esses caras fizeram hoje e deixar o Palmeiras vendido numa situação dessa. Graças a Deus veio o gol no último minuto. Mas imagina contra um River, contra um Boca, ou contra um time maior, aconteceu o que falei, aconteceu, né? Hoje.
Foi o que eu falei, não pode dar, dependendo do time que você dá a ramelada dessa aí, abraço, né, mano? Não tem como reverter. Fala aí!
Jogadores, Fala, rapaziada da Web Rádio Verdão. Cara, esse time tá, não tem psicológico, velho. Não é possível. Um jogo ganho, um jogo tranquilo, com um time ruim. Os caras me dificulta o jogo, velho. A falta do Imperior, o segundo amarelo, não põe nem na conta dele. Mas o pênalti do Danilo, velho, que pênalti infantil, velho. Que cara que ia fazer ali? Oh, um cara que jogou bem pra caramba lá na Argentina contra o River me dá uma patifaria dessa. Pelo amor de Deus, velho. Aí vão colocar na conta do Abel. Vão falar que o Abel mexeu errado, mexeu isso. Pô, o Abel não mete a mão na bola dentro da área. O Abel não toma cartão vermelho. Pelo amor de Deus, mano. Vamos que vamos. Espero que o Bananote lá, o Cabeça de Ovo, traga alguns reforços, porque tá difícil.
E o Jaguarino?
Leandro de Massachusetts. Abraço pra todos aí, velho.
Leandro Massachusetts. Reclamou aqui com o Jaguarino. Falou Cabeça de Ovo. Fala aí.
Fala aí, galera. Parabéns pela transmissão.
Valeu.
Valeu.
Matheus aqui do Paraná.
Valeu, Matheus.
Do Paraná. Cara, eu queria destacar, perguntar até o que vocês acham aí do... Um ponto positivo aí que eu acho que hoje o time com três zagueiros foi melhor. Antes de todo o ocorrido ali com o Imperiur, né? Eu acho que melhorou em comparação com os outros jogos, né? E o Abel, acho que aos poucos agora ele vai implementar aí o estilo dele, né? Aí com três zagueiros e mais a identidade que ele tinha lá no PAOK, no Braga. Valeu aí, parabéns pela transmissão e tamo junto.
Valeu, vamos lá, mais um áudio ou vamos dar nota?
Não saiu a coletiva ainda?
Ainda não, então, cara.
Hoje é do. Eu acho que é da Comebol, porque é da Libertadores.
Isso, a Fox.
Não é na TV Palmeiras.
Não, eu não tô na. Tô numa outra que sempre passa as coletivas.
Porque e o visitante é primeiro, como a regra da Comebol diz. Mas vamos lá.
Vamos lá então as notas.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, começando com o goleiro Everton, que quase
regular.
Tomou piruzaço hoje, hein?
Regular.
Por aquela falha hoje.
Falha infantil, né?
Me lembrou muito
Maurício Ramos.
Falha de goleiro novato.
É, exatamente. No quicar da bola ali. Não, Maurício pode, Ramos não mandou
pode.
Um abraço.
Quando a bola quica, mano. Não pode.
Luan, com a 13, hoje não fez uma cagada, hein, Cláudio Ritt?
Foi bem.
Bom?
Foi bom.
Pro Luan?
Ué.
Bom? Então, vão xingar vocês aí.
Caramba, não, se o cara jogar bem, joga bem, mano. Teu culpa. Brincando.
Mas é isso, jogou bem, a gente fala que foi bem.
Ó, tem uns aqui, deixa eu ler aqui antes. Gleison VCN, seria muita injustiça se terminasse empatado. Rumo ao trio, obrigado pela grande transmissão. Daniel Vasconcelos, os cornetas choram. Neto Franco, acorda Bel, tá de sacanagem, excelente técnico. Marco Antônio, que falha. 1,94 de altura, tomaram um gol na pequena área.
Ah, o primeiro gol, né? Foi de cabeça ali no...
Não, mas não dava, tio.
Não, não era do goleiro, não.
Não, ali foi falha de marcação da zaga. Não achei falha do Everton, não. É. Mas aquele tomou a encobertinha ali, aí sim, aí foi falha dele, não tem jeito.
Pois é. Vamos lá, seguindo então? Depois do Luan, o Gustavo Gomes, que me preocupou ali o jeito que ele terminou o jogo.
Gustavo Gomes...
Pela lesão do joelho direito.
Bom.
Ali. Ele saiu sentindo.
E eu já vou emendar aqui no Racing Loom. Ô, Nery, dá uma moral aqui, incentiva os caras a usarem a assinatura do Amazon Prime aqui no canal da Roxinha. Vamos lá, mano.
Vamos lá, usa aí.
Usa aí, galera. Vamos usar, mano.
Não vai ficar doidão, hein? Usa aí.
É, mas eu uso.
Isso aí.
Vamos lá, Gustavo já foi, bom.
Tá certo. Vamos lá, depois do Gustavo Gomes, o Imperiur, que foi determinante aí, né, Cláudio Ritt, a expulsão dele.
Infelizmente foi. Lógico que tem muita gente que não tá concordando com os dois cartões. O segundo cartão não tem o que discutir, Ele puxou mesmo, matou o contra-ataque, era para cartão amarelo. O primeiro já pode ser mais discutível, mas... Foi uma jogada também um pouco mais dura dele. Então, na minha visão, acho que o árbitro acertou. Então, pra mim, péssimo.
péssimo pro Alain Pereur. Não era para expulsão a falta, mas era para amarelo, ele já tinha amarelo.
Exatamente.
O primeiro amarelo foi mais infantil ainda.
Também.
Mas ó, sabe aquela coisa que você já deu uma mancada com a mulher? E a mulher já tá de bico na sua marcação. Vai
chega
dar
de
outra
boa.
Vez, você não, chega bêbado em casa?
Não pode, não pode.
E
não
como dá, o Claudio Longo disse aí, não adianta apontar pra arbitragem, falar, ah, mas o Palmeiras ele não deu. Ok, se ele errou contra o Palmeiras, não justifica ele errar a favor. O cara foi lá e expulsou porque foi burro.
Não, sim, meu, então, foi burro, teve que expulsar. Agora, não pode, cara, você já tem um gol, meu, não precisa, você não precisa jogar 10 anos pra saber. Se você já tem um amarelo, você já tem que pegar mais leve. Não dá pra entrar no ar que nem o Renan, cara. Ele tomou o amarelo ali na entrada que ele deu lá na área, naquele lance de bumba meu porco ali, cara. Se tem VAR, ele tava na roça, velho. Podia até dar o pênalti pra gente, mas ele tava na roça. Aí sem, com menos dois, cara, aí já era, né?
Pois é. Depois dele, o Marcos Rocha.
Bom. Normal.
Ué.
Um regular.
Regular. Eu não acho que não... Acho que ficou devendo um pouco.
É, ele quase sofreu um pênalti, né? Por um passo no primeiro tempo não seria pênalti.
É a única jogada individual dele.
Exatamente. Depois do Marcos Rocha, entrou no lugar dele o Wesley. Jogou pouco tempo.
Jogou pouco tempo, sem nota.
Pouco tempo, é. Dá nota.
É isso aí. Depois do Wesley, então, que ficou sem nota, o 28 Danilo, que fez o gol.
E
que abriu o placar e depois fez um pênalti ali infantil.
Regular.
Regular.
Regular. Tava jogando demais.
Tava jogando muito.
Joga
jogando
muito, muito, mas falta cancha.
É. Pra galera que não sabe o que é cancha, cancha é experiência.
É
experiência.
Não é canja, tá?
É cancha.
É canja.
Cancha. É
la cancha.
É, e que não é shark também, que é carne seca, né?
Sim, não é.
Tá certo.
E nem la toncha.
É, e quando você fala assim, falta cancha, os caras, aí, tá vendo? Tá chamando o cara de pere... Não, amigão.
Não, não
eles
tem
são
nada
muito
disso.
Bons. Muito, muito disso. Bons. Mas falta experiência, só isso. E o Patrick de Paula?
Jogou bem hoje, hein?
Gostei do Patrick.
Gostei hoje, bom.
E quando eu falo de outro jogador, né? Ninguém, eu não vou defender Felipe Melo, Zé Rafael. Eu acho que pode mesclar. Tem horas que o jogo pede um jogador
sim,
mais experiente.
Sem dúvida nenhuma.
Do lado deles. Como hoje, por exemplo, encaixou muito bem os dois moleques. E o Abel tá treinando, ele sabe que é melhor, cara. Agora, quando joga um ou outro, eu só não gosto do Zé Rafael junto com o Felipe Melo, que aí acaba...
Aí é bem pesado o time.
Aí é pesado e os dois acabam se ferrando. Isso. Porque o Zé tá na nhaca.
E é bonita que esse uniforme aí, branco e azul, hein?
Bom pro Patrick.
Bonito. Bom pro Patrick de Paula. No lugar dele entrou o Scarpa, que tomou dois escorregões.
Péssimo.
Sem...
Pouco tempo, sem pouco nota, Claudinho. Você tá com bronca por causa do gol do São Paulo.
Ô, seu Lunga.
O Scarpa errou tudo, velho.
Seu Lunga.
E olha o gol de quem é esse de vermelho aí? É o LDU ou é
não,
a UCL?
Não. É um time
LC,
estranho, cara. É um time
PF,
estranho.
Ela prato
é
feito.
Urcarita, não sei o quê. Você vai ver, ó. É um time estranho.
Tiquitita.
É um time estranho, não é?
Universidade.
Não é.
Liga de Chile.
No
é. Bom, então o Scarpa aí, o regular, o André também. Depois o Victor Luiz.
Regular.
Esse é melhor que o Lucas Esteves, né, Claudio? Ou não?
Ah, eu, não, eu acho melhor também. Mas...
Principalmente defensivo.
Você não chegou nele, mas o Lucas Esteves perdeu duas oportunidades
sim.
Aí.
Então,
que mamãe, né?
Assim, eu prefiro o Victor Luiz... Né, mas existe uma diferença, acho que o Lucas Esteves ele é mais ofensivo, ele vai mais pra cima do adversário.
União Calera.
O Victor Luiz ele não faz isso, se ele não vê, não tem segurança pra ele, segura essa bola e volta ela pro meio de campo, volta pro goleiro.
Então vamos lá, no lugar do Victor Luiz, depois da bufa que o André Neri soltou aqui,
não soltei,
Lucas
não.
Esteves, então foi o Rodrigo.
Não, ele tá comendo não. Pizza, mano.
Já tá comendo e soltando.
Já é, tipo tartaruga?
É pato.
Lucas Esteves, eu vou dar um regular, mas ele assim, ele teve duas chances ali num contra-ataque que ele podia ou mandar na esquerda ou na direita, tinha gente livre, e ele tentou o chute.
Sim.
Uma, foi até legal que pegou na cabeça.
Quase matou o zagueiro.
Quase matou o cara.
Foi forte.
Mas não pode, você tem que olhar pros lados, aí falta um pouco de cancha.
É.
E o cara olhar pro lado e passar a bola melhor, né?
Depois o camisa 23, pra mim, vinha sendo, do lado do Danilo, um dos melhores do jogo, o Rafael Veiga. Que foi sacrificado com a expulsão.
Por causa da expulsão.
Isso,
do Imperial, ele teve que sair.
Ele começou muito bem, deu uma sumidinha.
Fez um golaço, que pancada.
Deu uma sumidinha depois dos 30 minutos, mas é um jogador que realmente...
É aquele meia clássico, ele tá se soltando, né, Claudio?
Exatamente.
Obrigado,
bom
Alex.
Pra ele.
Obrigado, Alex. Fala,
obrigado, Alex.
Boa, é, chupa,
Alex,
Claudio.
Que pulou o muro, né? Tá lá.
Tá lá fazer o quê, né?
Estranho ver o Alex com aquela camisa. 18, no lugar do Veiga, entrou Danilo Barbosa. Primo do Beto.
Ah, não comprometeu, não.
Não,
eu tô gostando de ver ele no jogo,
não,
cara. Eu acho ele
gostando,
bom jogador.
Bom, mas ele deu duas, assim, o juiz ali tava distribuindo amarelo. Ele deu uma burdoada, tomou um amarelo e depois ele meteu a mão na cara do outro cara lá.
É.
Então, galera...
tem que tomar mais cuidado.
Vamos tomar cuidado, cara, senão...
E o Luiz Adriano, que começou no desenho como centroavante, mas jogou muito mais como
não,
um meia,
não
né?
Não foi centroavante, não foi.
Que eu gostei.
Mas eu gostei. Ele mas é eu acho que é perder um jogador de qualidade.
Pra finalizar.
Pra finalizar. Eu acho que o Rony poderia aprender a fazer essa função, que seria muito melhor, né? Do que deixar perder o Luiz Adriano.
O que mostra é o professor tentando algumas alternativas, né?
Depois do Luiz Adriano, Renan entrou, tomou amarelo, quase foi expulso e no final fez o gol.
Ótimo.
O último lance.
Cara,
ele é muito bom jogador.
Ele é
Renan,
muito
cara.
Bom jogador.
Muito bom jogador.
Eu experimentaria o Renan nessa linha de três zagueiros.
Isso,
aí no lugar do Imperial.
Lugar do Imperial.
Ainda mais agora que o Imperial foi expulso.
Ou mesmo
tem
se
uma
ele,
bela chance aí de...
Ou mesmo se o Abel tentar fazer a linha de o 4-4-2, né? Fazer com dois... Eu também usaria
Gomes
ele
e Renan.
Gomes e Renan.
Também tentaria, porque o Renan é muito bom jogador. Sem dúvida nenhuma. E depois, pra finalizar, o Rony.
Regular.
Eu vou dar um bom pro Rony.
Um bom pro
acho
Rony
que ele
também,
tentou
não.
Muita coisa. A qualidade dele não é lá essas coisas, mas o Rony é aquele cara que não desiste do jogo jamais. E terminou o jogo em campo ali. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Sim. Vamos lá para a noeta.
Nota do juiz.
Cara, eu vou dar um regular pro árbitro aí. Acho que ele aplicou os cartões nas faltas que tinha. Ele demorou pra começar a aplicar cartão, mas quando começou, não parou mais também.
Isso,
tanto
isso,
que o time do Universitário acabou com 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartões amarelos. E o Palmeiras, 1, 2, 3, 4, 5 com o Renan e a expulsão.
Então,
contando a expulsão do Imperial.
Mas se ele tivesse usado o critério desde o começo, porque o Luiz Adriano apanhou pra caramba, o Rony apanhou pra caramba.
A única falta que eu acho que
eles também teriam um jogador
expulso. A falta que eu acho que ele falhou demais foi na do camisa 13, o Barreto em cima do Rony,
que era para
expulsar direto. Ali ele vacilou mesmo.
Não, péssimo.
Eu vou dar péssimo também porque eu concordo com o Claudio Ritt. Chegou na
eu acho
na
que você quer ir atrás do Claudio Ritt.
Eu vou também. Ele deixou de dar os cartões no primeiro. Se ele mantesse, se ele usasse o mesmo critério que ele usou para dar os cartões amarelos no segundo tempo, teriam terminado com menos 3 de cada lado. E ele só foi dar os cartões no segundo tempo. Então, sei lá.
Você daria antes?
Os cartões.
Tá certo.
É, Bigodinho tá bravo aqui, hein, mano. Ó, depois vou ver o vídeo dele. Tá bravo, mano. Olha lá, mano. Ah, Bigodinho.
Que beleza.
Bom, e nada da pipoca da coletiva, hein, mano. Caraca. Vamos lá.
E os nossos aplausos vão para...
Eu... Vou aplaudir o Veiga.
Eu vou aplaudir o Danilo.
Eu vou aplaudir o Veiga.
Jogando bem pra caramba. Fiz uma puta pintura ali, mano. Golaço.
E as nossas vaias vão para...
As minhas vaias vão pro Imperial. Acho que não tem...
É.
Acabou com o Abel, acabou com o jogo e quase acabou com o resultado.
Melou a bagaça ali, né, mano?
É, mas nesse quesito também poderia entrar o Danilo, né?
Sim,
mas você o pênalti acabou saiu de depois, aplaudir
o cara, mano. Como então, é que você vai botar?
Não, mas eu tô falando no quesito do Bruno Massa.
Não.
Lógico.
Você falta, tá querendo colocar no Bruno Massa?
Não. Fácil. Vamos lá. O primeiro gol só saiu na falta que ele foi expulso.
É.
O lance do pênalti já tinha um jogador a menos.
Então,
não teria nem a falta do Imperiúso. Tem nada a ver com o que você está falando.
Não.
Já ficou gargalho.
Não, se o Danilo, se ele fosse com a cabeça na bola, ele colocaria para escanteio. Ele tentou dominar a bola. Tentou matar ela no peito. E não conseguiu.
Não, e o pior de tudo, cara. Porque assim, se você vai para matar a bola no peito...
Tem a certeza que você vai no máximo... matar no peito dentro da área, né?
Mas você vai no máximo fazendo esse movimento, né?
É, e não dá assim. Ah, e o cara mandaram aqui.
Vai fazer um bloqueio?
A regra mudou, 35 milímetros pra lá ou pra cá. Nesse lance de que a gente fala de ter experiência, não dá a chance pro árbitro ter a dúvida se foi ali ou não. Principalmente num jogo que não tem VAR.
É, isso também.
Então, cara... Ali se ele tira de cabeça, se o cara domina, tava de costas pro gol. É só
péssimo!
Isso. Não quer dizer que o cara... Ele acabou de aplaudir o cara.
Tô falando pro árbitro.
Ah, sim. Zé Rafael.
Pode escolher.
Bom.
Não. Né, Claudio?
Eu
melhor
vou,
partida
eu vou. É isso, eu vou atrás do Claudio Ritt. Melhor partida dele.
Que beleza.
Onde que tá o Zé Rafael?
O que que tava mesmo? Qual que era aí? Que era aí?
Hora, nossa senhora, quem você vai vaiar? Eu vaiar o Imperiur.
Ah, eu vou,
eu vou vaiar o Imperiur também.
Olha lá, agora ele mudou, tá vendo?
Não, eu vou
como
atrás você
é volúvel.
Não viu nada ainda.
Quem foi?
Destaque do jogo.
Ah, agora sim, Rafael Veiga.
Rafael Veiga, pra mim foi o Renan pelo gol.
É, não sei, eu acho que eu vou no Veiga de novo, mano. Jogou bem pra cacete.
Vai ter que se limpar, Claudio Ritt.
Ah, a gente dá aquela sabugada, né, mano?
É isso aí.
É, tô esperando aqui, só se a gente soltar mais uns áudios aqui.
Bota o áudio aí.
Então vai.
Arquibancada virtual.
Fala aí.
Boa noite, Bruno Massa, André Neri, Claudio Ritt.
Opa, boa noite.
Eu acredito que na eleição tem que vir voltar já o Leila Pereira ou aquele outro Arnaldo Tirone.
Nossa
senhora.
Essa diretoria tá fraca.
Tirone.
Simão de Brasília. Já morou em Brasília, André Neri?
Já morei, Simão, em Brasília, Asa Norte, agora no Tirone, cara, mano. Você fala nisso, me deu uma coceira, me deu uma urticária, pelo amor de Deus. Eu tenho certeza que você confundiu o nome, cara. Não é isso? Ó, pra eu te lembrar. Arnaldo Tirone, sunguinha na praia. Você vai lembrar. Eu acho que você errou. Para aí. Fala aí!
Fala galera da Web Rádio Verdão.
Opa!
Que é o William de Costa. Paz, que partida do Rony, hein? Impecável. Imperior também na zaga aí. Ganhou a vaga. Luan voltando a jogar bem. Danilo comandando o meio aí.
Que jogo que ele tá falando?
Eu não vi o jogo não, mas deve ter sido isso aí que aconteceu. Valeu. Importante é ganhar.
Tá certo.
William Skopinski é muito louco,
tá certo,
cara. É, William Skopinski, ele fala, mas William, eu vou te dar um toque. Quando você estiver falando assim do áudio, que tiver barulho, não fala William de Boston, não, que fica parecendo William de Bosta. Vamos lá, mais um áudio aí. Fala aí.
Fala os caras do Web Rádio Verdão, beleza? Naig Alencar, Vila Nova, aqui de Seattle.
Não, Seattle é nós.
Washington. E coraçãozinho batendo longe, batendo lá no Brasilzão. Vendo o jogo aqui, esse Renan aí livrou, né, velho? A cara do Abel. O homem é teimoso, o homem fez estágio com o Filipão, não é possível. Com certeza. O homem é muito brabo de teimoso, tá louco. Três zagueiros, todo jogo querendo insistir. Três zagueiros funciona na Europa mesmo, os caras que não querem. Todo cartão amarelo que o Palmeiras tomou na zaga ali foi com um zagueiro correndo atrás de lateral ou de atacante dos caras. Aí é osso.
É como que é o nome dele mesmo? O Nigel. Lá de Seattle. Bom, não sei. O Abel já jogava com esquema de três ali. Ou talvez usando um lateral. Enfim. Mas, vamos lá. Fala aí.
Cara, o Palmeiras, como você disse,
Opa.
Desculpa.
Jogadores, quando estamos a atacar, olhem para quando chegam à área. Não é para trás que se olha, é para a frente. E para mim não há momento, mas vamos fazer deles limonada, e foi o que fizemos hoje aqui. Com a ajuda mesmo dos jogadores que estavam no banco, um dos nossos capitães, neste caso foi o Filipe Melo, que sempre puxou também pelos próprios jogadores. O Rony dentro do campo também puxou, íamos ter uma. E quando nós acreditamos muito e atraímos muito aquilo que pensamos, e muito sinceramente, por aquilo que foi os 90 minutos, teríamos que sair daqui com a vitória, porque falhámos muitos golos, e este era um jogo para ficar resolvido logo na primeira parte.
Leonardo Dali, Rádio CBN de Brasil. Abel, boa noite. Essa formação com três zagueiros e dois alas que avançam muito para o ataque é uma tentativa de compensar os desfalques de punta como Verón, Breno ou Menino, que eventualmente joga por aí também? É uma alternativa para seguir atacando pelos lados sem comprometer a defesa?
Boa pergunta. Eu já vos disse que não sou jogador de sistemas. Eu gosto de jogar de vários sistemas, porque para mim o jogo não tem a ver com números, tem a ver com dinâmicas. E quando as pessoas olham para trás e vêem três defesas, eu sempre joguei com três defesas, ou com dois centrais e um lateral, ou com dois zagueiros e um volante a entrar no meio dos zagueiros. A mim o que me importa não é olhar para trás. E quem está em casa e para os comentadores, quando estamos a atacar, olhem para quando chegam à área. Não é para trás que se olha, é para a frente. E para mim não há sistema mais agressivo do que aquilo que nós jogamos hoje. Jogando com três zagueiros ou jogando com três zagueiros e um lateral, para mim não há sistema mais agressivo do que este hoje. E se vocês têm dúvidas, viram, por exemplo, o Rocha, que é lateral direito, a falhar duas vezes, uma no penalti e outra na segunda. E, portanto, quando me fazem a pergunta dos três zagueiros, não olhem para trás, olhem para a frente.
Francisco e Laurentiis, ESPN Brasil. ¿Qué tipo de errores Palmeiras debe intentar corregir para el partido contra Independiente del Valle, que es un equipo muy superior a Universitario?
O Independiente del Valle tem uma identidade muito própria, é um clube com uma identidade muito própria, não só de agora. Uma equipa que gosta de ter bola, já o atual treinador que está no Inter, no Internacional, o Ramírez, teve muitos anos no clube. É uma equipa que tem por si só o gosto por ter a bola, tem muita posse de bola. O outro treinador que está, o português, trouxe-lhe, para além daquilo que é a bola, a verticalidade e o ataque à profundidade. Será seguramente um jogo de Libertadores. Como disse, fizeram-me esta pergunta antes do início do jogo. Partimos todos, a montanha que nós escalámos ano passado foi muito alta. Tivemos pouco tempo a estar lá em cima, porque tivemos competição logo a seguir, não é? Pouco tempo tivemos para desfrutar da vista, e agora começamos todos no mesmo patamar. Portanto, há que dar os parabéns também ao Palmeiras, porque acho que é o 19º jogo fora, acho que é o décimo jogo fora com vitórias. É isso que nós queremos, é ganhar, e de preferência prolongar o que fizemos até aos 20 minutos da segunda parte. Qualidade de jogo, ser agressivos ofensivamente, ter muita gente a chegar à área, independentemente se jogamos com três zagueiros, se jogamos com quatro defesas. O importante é ter muita gente a chegar à área.
Última pergunta, professor. De Pedro Ceballos Guillén, el medio Calle Deportiva de Perú. ¿Qué impresión se ha llevado de Universitario de Deportes como rival, y cómo considera este tipo de reacción ante la adversidad que se le había pasado en el camino más allá del resultado final? La puedo repetir. ¿Qué impresión se ha llevado de Universitario de Deportes como rival? ¿Como rival? ¿Y cómo considera este tipo de reacción ante la adversidad que se les presentó?
Hola, en primer lugar, para mí es más un sueño cumplido poder jugar en este estadio. Es fabuloso. O estádio é, eu vou dizer isto, trouxe a minha máquina fotográfica e fartei-me tirar fotografias, que o estádio é fabuloso. Em relação à equipa, é uma equipa extremamente competitiva. Temos que perceber que é uma equipa que só fez três jogos oficiais,
Acredito que ela, com o andar desta competição, vai ganhar mais ritmo. Isso foi notório hoje, mas é uma equipa que não desiste, e a prova disso foi que, a partir do momento em que nós ficámos sem menos um jogador, acreditaram, inclusive, que podiam ainda ganhar o jogo. Mas vai ser uma equipa que vai chatear muito qualquer um dos outros três do grupo. E, portanto, temos que estar sempre preparados, sempre respeitando sempre muito os nossos adversários. E, como disse, acredito que esta equipa, com o decorrer da competição, com o ritmo competitivo que vai adquirir, seguramente se vai tornar uma equipa mais difícil no futuro. Gracias, professor. Ah, obrigado. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Gostou da entrevista do... Solta aí já, compadre.
É, vamos lá. Toma aí.
Nota do técnico.
E aí, Claudião?
Bom, o Renan livrou aí, né, a pressão a ser aumentada em cima do técnico, né? Como nós comentamos aqui, eu não vejo ele como responsável, né, mesmo se tivesse acontecido o empate hoje, ou por tudo que aconteceu hoje, não vejo ele como responsável, né, pelos erros individuais. Mas que ele precisa realmente repensar algumas coisas, acredito que precise. Mas foi importante demais, acho que a coletiva, a gente sempre aprende um pouco mais com o Abel, né, na questão dos três zagueiros. Ele entende que assim ele é o time mais ofensivo que ele trabalha, que chegam mais jogadores dentro da área. Então, é uma característica dele, que ele diz que sempre jogou. Então, a gente vai ter que se habituar com isso. Nós temos que nos habituar a enxergar, e os jogadores precisam se habituar também a jogar dessa maneira. Então, a nota dele é bom.
E aí, André?
Bom.
Para mim, a nota dele é boa, pelo esquema que ele está insistindo, mesmo embaixo de muitas críticas.
E ele já vinha jogando assim, né? Que as pessoas não percebiam,
e o Rocha,
né,
tem feito, né, essa função do terceiro zagueiro, só que agora ele escolheu os três zagueiros de ofício mesmo para jogar. Agora, as peças ele vai ajustando. E acho que o Impereuro hoje quase acabou com o esquema do...
Com a paçoca, né?
Com a paçoca do Abel, né? Mas o Palmeiras foi outro depois da expulsão, até porque a expulsão do Impereuro já saiu e aconteceu o gol, desmontou tudo. Mas eu não... Uma coisa que eu acho que o Abel precisa melhorar é no tempo de resposta dele para substituições e a insistência com alguns jogadores, como o Zé Rafael, quando entra jogando, não foi o caso hoje, que nem entrou em campo, nem estava entre os relacionados, e principalmente para mim no Lucas Esteves. Acho que o Palmeiras pode tentar aí uma opção diferente para um jogador no ataque pela esquerda, talvez abrindo o próprio Scarpa no lugar do Esteves e escolhendo alguém mais para a direita lá. Porque o Esteves está muito abaixo dos demais, na minha opinião. Por isso eu vou dar um bom, não vou dar um ótimo, porque o jogo poderia ter sido muito mais tranquilo.
É isso aí. Vamos nessa?
É isso aí. Vamos nessa.
Destaque final.
Destaque final é que o nosso amigo Ronaldo estará aqui no próximo jogo do Campeonato Paulista,
é no domingo contra...
Sexta-feira tem jogo, 9 horas da noite.
Sexta-feira. O senhor faça o favor de acompanhar o grupo, acompanhar os jogos do Palmeiras, como o senhor fazia quando não tinha tanta gente aqui
para ajudar. Tem jogo na sexta-feira, tem jogo no domingo e tem jogo na terça-feira.
Então, mas no domingo tava para se confirmar, né?
Não, já estão confirmados todos os jogos, só o horário. É só o horário. É só o horário, o jogo, o dia tá certo. Você veio hoje, André?
Não, é assim. Tava escrito lá dia e... Aqui, ó. Dia e hora a definir.
O dia está confirmado. Domingo, será domingo. Está então, falta a confirmação
lá,
do certo. Horário.
Liga lá pro cara.
Quem certo. É o repórter dessa bagaça? Não é,
liga pro
Rich?
Cara, certo. E fala pra ele trocar no site. Tá aqui, ó. Dá print, ó. Da print.
Puta
hoje
merda,
é...
O cara é teimoso, Claudio Ritchie. O cara é teimoso, velho. Ele é teimoso assim em casa, Rodrigão? Viu?
Ó, dia 21. Vou pôr lá no grupo lá, tá? Pra você, ó. Você
que dia é dia?
Liga
que
lá.
Que dia é domingo? Número. 21 será? Ou, 21 é hoje. Domingo
25.
Será? 25. Então, vai ser no dia 25. Se mudar, a gente informa.
Tá, mas depois você olha lá e já reclama.
Puta
lá.
Merda, velho. Você
reclama, tá escrito na porra do site. Como é que eu pego uma informação se tá escrito no site oficial?
Seu destaque final.
Meu destaque final é que o pessoal precisa mudar no site oficial que tá escrito dia e hora a definir.
É.
Viu aí no grupo, cuzão?
Tá certo.
Aí. Ah, não pode mais falar.
Né? É, cuidado. É. Toma cuidado.
Não, hoje pode, não pode?
Pode.
Então vai a merda, Claudio Ritt.
Não. Eu vou pra casa mesmo.
Eu também.
É isso aí. Sexta-feira tem jogo. Domingo a definir. É.
Puta que pariu, velho. E terça-feira também. É só você fazer as contas. No Campeonato Paulista vão ter jogos de todos os clubes a cada 2 dias.
Isso.
Quando tiver Libertadores, vai pular. Então faz a conta. Hoje, quarta. Daqui 2 dias, sexta. Tá. Depois, domingo. Depois, terça. E assim vai até acabar essa porcaria desse Paulista.
Vou mandar um e-mail aqui.
Isso.
Por favor, mudar
jogos.
No site oficial Jogos, que tá lá tinha.
Não é ele,
hora,
cara. Não é ele.
Não é ele?
Mano, é o departamento de futebol.
Departamento de futebol.
Tá bom, tá gente. Bem.
Falou, fui.
Vamos, velho. Liga essa vinheta. Vambora aí.
Valeu.
Tchau,
fui.
Valeu.
Tchau.
Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.